Eduardo Catroga tem uma longa carreira política e empresarial. Já foi ministro das Finanças no último governo de Cavaco Silva, teve também um papel central na negociação do memorando da Troika e está no Conselho Geral e de Supervisão da EDP, órgão que já presidiu.
Por estes dias lança um novo livro, Desenvolver Portugal, Reflexões em Tempo de Pandemia, no qual apresenta uma visão para Portugal no mundo, num cenário de globalização, reindustrialização e da crise provocada pela pandemia, com pistas sobre como devemos seguir os próximos dias e meses.
Eduardo Catroga, obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Bem-vindo.
O prazer é meu.
No pós-pandemia, vamos ter um processo de desglobalização?
O que é que se entende por desglobalização? Entende-se um abrandamento do ritmo de globalização. Porque a globalização, historicamente, produziu sempre por ondas. Houve uma grande onda no seguimento da Primeira Revolução Industrial. Depois, essa onda foi interrompida pela Primeira Guerra Mundial, pela crise de 29-33, pela Guerra 39-45. E no pós-guerra, tivemos um período de incubação e de desenvolvimento. Depois tivemos uma segunda grande onda, com a queda do Muro de Berlim, que durou até 2008. Portanto, desde 2008, temos assistido a um período de estagnação da intensificação das relações de comércio e de investimento entre as várias partes do mundo, entre as várias economias, e agora vamos assistir, em consequência da guerra comercial Estados Unidos-China, vamos assistir a uma certa desglobalização entendida como, digamos, um período de relativo declínio deste fenómeno global, mas o fenómeno global em termos de fluxos físicos, fluxos de comércio e de investimento. Porque em termos de fluxos digitais, com o desenvolvimento das tecnologias da informação, da internet, o mundo é cada vez mais global. E, portanto, estamos numa fase em que alguns apontam o termo desglobalização, eu diria um período de decréscimo, de intensidade dos fluxos de comércio.
Desaceleração,
à espera que haja depois, num momento propício, um novo impulso ao fenómeno da globalização, porque o fenómeno da globalização deriva de fatores tecnológicos, de fatores políticos, de fatores económicos e fatores sociais. É uma realidade histórica e é uma realidade que vai continuar, continuar na história da humanidade, com fluxos e refluxos.
E é uma realidade positiva? É o melhor modelo que temos?
A globalização, se nós analisarmos, digamos, o grande laboratório da economia, da ciência económica, é a história. Com a globalização e com a intensificação dos fluxos comerciais e de investimento, sobretudo as pequenas economias têm a oportunidade de crescer, considerar que o mercado para as suas empresas não é apenas o seu pequeno mercado doméstico, mas que é o mercado global. E, portanto, olhando para o fenómeno da globalização, aos seus defensores acérrimos, aos seus detratores acérrimos, os defensores dizem que acarretou desindustrialização nos países desenvolvidos, acarretou a diminuição, portanto, do peso da indústria transformadora na riqueza e no emprego, travou a subida de salários. Mas, por outro lado, os defensores da globalização apontam que, no ponto de vista global, a globalização, pelo seu impacto nas economias como no Brasil, na Índia e na China e nos países emergentes, tirou da miséria 1.000 milhões de pessoas. Portanto, a globalização é um fenómeno com avanços e recuos, com ganhadores e perdedores, entre países, consoante as fases da sua história, com setores ganhadores, e pessoas ganhadoras e perdedoras. Portanto, no fundo, a globalização tem sido, por exemplo, para Portugal. Portugal só conseguiu crescer na década de 60, quando se abriu ao mundo. Quando entrámos na EFTA, quando as empresas portuguesas começaram a exportar, e depois, mais tarde, quando conseguimos, a partir dos anos 70, começar a atrair investimento estrangeiro, que tiveram um papel muito importante na renovação da estrutura produtiva do país, na sua industrialização e no seu desenvolvimento. Portanto, a globalização é um fenómeno positivo para quem sabe tirar partido da globalização. Isto é, quem desenvolve estratégias vencedoras no quadro da economia global.
Mas agora, com este movimento que aborda no seu livro, que está nas livrarias a partir deste sábado, este fenómeno da desglobalização, ele pode ser um impulso à reindustrialização do país?
Olha, quando se fala em reindustrialização, o fenómeno aparece a nível europeu. A dizer que realmente a Europa deixou criar uma dependência estratégica de algumas produções e, portanto, os detratores da globalização apontam esta situação para agora defenderem um movimento de trazer para a Europa indústrias que foram para mercados emergentes, para a Índia, para a China e para outros mercados emergentes. No entanto, analisando o fenómeno, verifica-se que, no fundo, os países mais avançados beneficiaram com o fenómeno da expansão para mercados emergentes, concentraram nos seus territórios as fases de maior valor acrescentado das cadeias de valor e a queda do emprego industrial, de acordo com os estudos de investigação económica, estão mais ligados às transformações tecnológicas do que propriamente ao fenómeno da globalização, ao progresso tecnológico. Portanto, no fundo, no entanto, como existe na percepção da opinião pública e na percepção de agentes políticos de que importa trazer para a Europa algumas indústrias, e isto vai de encontro às tendências, sobretudo dos grandes países, as tendências em França, na Alemanha, que está a ter dificuldades em certas indústrias por não ter conseguido fazer a reconversão tecnológica em tempo oportuno, por exemplo, da sua indústria automóvel, e que está com receios de perder algum comboio nas indústrias de capital intensivo, nas indústrias de alta tecnologia, quer-se virar mais para o mercado interno europeu. E, portanto, isso é positivo e vão surgir oportunidades, porque na reindustrialização da Europa nós notamos duas situações. Há aquele movimento de deslocalização de atividades de cadeia de valor por próprias, em consequência de decisões racionais empresariais, e esse fenómeno já estava em curso, mesmo antes da guerra comercial, Estados Unidos agirem muito antes da presente crise do coronavírus, no sentido de os custos em alguns países emergentes também estão a aumentar e, portanto, já havia um movimento para trazer para mais próximo dos locais de consumo certas atividades da cadeia de valor, aquilo que eu chamo de reshoring empresarial. E agora, por impulso político, há uma tendência para instalar algumas indústrias, sobretudo no campo da indústria farmacêutica, da indústria de equipamento médico, nas indústrias tecnológicas mais avançadas, algumas atividades no sentido de aumentar o valor acrescentado nacional no quadro europeu. Simplesmente, as oportunidades para Portugal existem. Existem se nós soubermos criar condições de atratividade aos investimentos empresariais. Portanto, no fundo, eu até tenho no meu livro, no campo dos incentivos às estratégias empresariais competitivas, um eixo estratégico de ação, atrair para o território português indústrias que têm que pensar não no mercado português, no mínimo no mercado europeu, por razões de escala. E, portanto, nós vamos estar em concorrência com os outros países, com a Espanha, com os outros países europeus, com os países do leste, com países da OCDE e, portanto, compete a nós criar condições de atratividade para algumas destas indústrias que tragam valor acrescentado nacional, que tragam exportações, que tragam progresso tecnológico e que tragam emprego qualificado. Portanto, no fundo, há oportunidades.
Quais é que são as maiores dificuldades a essas oportunidades? É, por exemplo, um código laboral ainda de alguma maneira rígido?
Olha, ainda há pouco, no, como sabe, as organizações internacionais, tipo World Economic Forum, Banco Mundial, o IMD da Suíça analisa a competitividade relativa dos países. E, portanto, nós basta olhar para esses fatores, fatores de competitividade relativa para saber onde é que temos que atuar. Os investidores internacionais e essas análises de benchmarking normalmente apontam ao nosso país pontos fortes, o nosso clima, a nossa segurança, o nosso sistema de comunicações, mas também temos, face a outros países, pontos fracos relativos ligados com uma burocracia excessiva, ligados com a morosidade das decisões dos tribunais administrativos e fiscais, ligados com falhas no sistema de concorrência e regulação de mercados, ligados com falha, com muita rigidez no modo de organização do trabalho, no sentido de encontrar níveis de organização mais eficientes, também chamam a atenção que a nossa competitividade relativa fiscal é fraca. E nós, gostes ou não, a competitividade fiscal é uma realidade no quadro europeu e no quadro internacional. Portanto, quer dizer, se nós quisermos atuar de uma forma ativa, numa postura ativa, na atração de investimentos nacionais e investimentos estrangeiros com potencial de crescimento e com potencial tecnológico e exportador, nós temos que criar condições de atratividade.
Temos de trabalhar.
E daí, eu também, no livro, desenvolver as políticas de captação de investimento e as políticas de atração de investimento direto estrangeiro. Precisamos de investimento direto estrangeiro, porquê? O capital português é insuficiente. Os nossos níveis de poupança nacional bruta, Estado, famílias e empresas, é insuficiente para o nível de reposição e de renovação da nossa capacidade produtiva. Portugal tem, nos últimos anos, quer a nível o total da formação bruta de capital fixo na economia, compara mal com os países nossos concorrentes, com os países que também estão em processo de upgrading, os chamados países da convergência real, e portanto nós precisamos de aumentar o nosso nível de investimento de qualidade, por forma, mas para isso precisamos de atuar sobre todas as variáveis determinantes da produtividade.
E este Orçamento de Estado contempla todas essas vertentes? Este Orçamento de Estado dá atenção suficiente às empresas, por exemplo?
Um orçamento é um quadro de previsão de receitas e despesas para o próximo ano.
Este é um orçamento especial, não é?
Um orçamento pode contribuir para a taxa potencial de crescimento económico se, por exemplo, não aumentar as despesas públicas com caráter fixo. Se aumentar despesas públicas de qualidade, naqueles fatores críticos que têm a ver com a qualidade do sistema educativo, que tem a ver com a qualidade do sistema de formação tecnológica, que é um eixo da ação que eu refiro, portanto, que eu refiro como prioritário, porque tem a ver com uma variável que é determinante, que é o capital humano, e o capital humano nada mais é do que pessoas e o conjunto das suas capacidades e das suas competências. Não só competências gerais, mas também competências especializadas. E, portanto, nós precisamos de aumentar as competências especializadas, as competências técnicas. E, portanto, este Orçamento do Estado, digamos, o orçamento em qualquer ano, é cada vez mais um documento de negociação política entre os partidos e é um documento mais conjuntural e menos estrutural.
Então, deixa-me perguntar.
No fundo, um documento estrutural tem a ver, essencialmente, com o conjunto de reformas, atuando cirurgicamente com medidas estruturais em todos os pontos fracos estruturais, a redução drástica da burocracia, aplicando as tecnologias de informação, utilizando uma digitalização ativa, reestruturando processos, utilizando a robotização administrativa, utilizando já a inteligência artificial, reestruturando funções e estruturas, e o Orçamento de Estado não se preocupa com essas ações estruturais, como também não vejo preocupações em afetar verbas mais significativas ao desenvolvimento do ensino técnico ou profissional.
Era isso que lhe queria perguntar. Mais especificamente, então, este orçamento e os apoios que estão previstos, mesmo fora do orçamento, nas medidas que têm sido tomadas para os setores mais afetados, até, são suficientes ou devia haver um helicóptero?
Mas, portanto, eu separo entre um orçamento cíclico, conjuntural, e até com uma componente de emergência, com apoios de emergência às famílias e às empresas, de um quadro plurianual de afetação de recursos, quer do Estado, quer dos apoios da União Europeia, quer incentivos às políticas empresariais, no sentido de nós fazermos transformações, de renovarmos a nossa estrutura produtiva, investirmos nos setores de futuro, desenvolvemos o capital físico, desenvolvemos o capital humano, desenvolvemos, portanto, criação de condições para melhorar a qualidade da alocação de recursos na economia, a qualidade do investimento. E, normalmente, um orçamento do Estado, cada vez mais, não se preocupa com estas variáveis. Portanto, isto diria, o que nós precisamos é de um plano que é uma combinação de ações estruturais, vulgo reformas, é um termo já muito gasto, reformas que atuem cirurgicamente naqueles fatores, nos pontos fracos estruturais, que atuem cirurgicamente na redução drástica da burocracia, que atuam cirurgicamente na gestão do sistema de justiça, no sentido de aumentar a celeridade dos tribunais administrativos e fiscais, que atua cirurgicamente no sistema anticorrupção, no sentido de uma clarificação da mecânica do processo de decisão. Precisamos, portanto, de um sistema de incentivos às estratégias empresariais competitivas. E precisamos de selecionar, aumentar o investimento público, utilizando os fundos europeus, sabendo selecionar os projetos prioritários.
Em fundos europeus, o plano de recuperação europeia chega para revitalizar a economia portuguesa ou vai ser preciso mais?
Ouça, nós, olhando para a nossa história, nós tivemos, o primeiro quadro, já tivemos três quadros comunitários de apoio a partir de 1993. Tivemos primeiro quadro, segundo quadro, terceiro quadro, depois o CREN, depois o Portugal 2020, e agora vamos ter uma nova oportunidade de ouro, representar uma oportunidade única, se nós soubermos aplicar bem os recursos. Portanto, não basta investir, é preciso investir com qualidade. Mas também não basta só investir. Nós investimos, mas se não criarmos condições para a reprodutividade dos investimentos, se não criarmos condições para melhorar, a qualidade do aparelho de Estado, para melhorar a qualidade do investimento, para melhorar a qualidade do sistema de incentivos às empresas, portanto, o sistema fica imperfeito. Portanto, no fundo, o que nós precisamos é de atuar definindo como função objetivo, fazendo escolhas. Mas qual é o objetivo maior? É melhorar a produtividade e a competitividade. Até porque, como eu saliento no livro, as variáveis determinantes do processo de desenvolvimento económico e social entroncam em três pilares estruturais fundamentais. O pilar político-institucional, que exige melhoria da qualidade das instituições e do sistema de políticas públicas em todos os domínios. O pilar económico-financeiro, que tem a ver essencialmente com a eficiência da gestão operacional e do sistema de incentivos ao investimento produtivo, e o pilar social. O pilar social, que tem a ver com o conjunto de atividades que tem a ver, que ligam com o desenvolvimento das pessoas, com a sua formação, o sistema educativo, o sistema de técnico e de formação profissional, que atribui a maior relevância, o sistema de saúde, o sistema de proteção social. Portanto, agora, nós, para desenvolvermos o pilar social só pode ser de uma forma continuada desenvolvida se o pilar económico ou financeiro e os outros dois pilares criarem condições para o aumento da riqueza nacional.
Estes tempos especiais que vivemos trazem riscos também para a banca?
Repare, estes tempos especiais, devo dizer que todas as crises, esta crise económica não se transformou numa crise financeira ou de liquidez, graças a uma bazuca que se fala pouco, mas que é determinante, que é a bazuca do BCE. O Banco Central Europeu está a permitir que os países aumentem os seus déficits públicos cíclicos, na prática está a monetizar os déficits públicos, isto é, está a criar moeda para financiar o aumento dos déficits públicos, coisa que não aconteceu na crise de 2011-2014. Portanto, temos neste momento condições únicas. A bazuca do BCE, a bazuca dos fundos europeus com três componentes. O quadro financeiro plurianual 2021-2027, o plano de recuperação europeu, o plano de recuperação económica e resiliência a nível europeu, e temos ainda um saldo muito importante, Portugal 2020, por aplicar. Portanto, nós temos aqui fundos por aplicar, como não houve uma oportunidade na história da democracia portuguesa. Devo dizer que desde 1986 a 2018, nós recebemos da Europa fundos a 136 mil milhões de euros a preço de 2011, e tendo o PIB, a nossa riqueza, aumentado nesse período apenas 120 mil milhões de euros. Agora vamos receber, considerando estes vários instrumentos, digamos, vamos ter uma oportunidade de passar de uma média de apoios de 3, 4 mil milhões de euros ano, duplicando, durante 10 anos. Portanto, desta vez tem que ser diferente. Das outras vezes aplicámos o dinheiro nem sempre em atividades reprodutivas. Houve uma primeira fase de infraestruturas físicas de apoio ao desenvolvimento que foi necessária, infraestruturas de comunicações, telecomunicações, de energia, de saneamento básico. Mas descurámos o tecido produtivo. Portanto, o tecido produtivo foi o parente pobre na aplicação destes apoios europeus. As empresas são a célula base da atividade económica, as fontes de rendimento das famílias e das empresas, das famílias e do próprio Estado. Portanto, o tecido produtivo agora, como eu digo no livro, devia ter a fatia de leão. A fatia de leão nos apoios, o que implica, portanto, um sistema adequado de avaliação, de análise e de seleção e de hierarquização da responsabilidade.
Os empresários queixam-se que não foram suficientemente tidos em conta no plano de recuperação europeia. É um tema que já não vamos ter.
Não, mas o plano de recuperação europeia é a nível europeu. A nível nacional, nós temos que apresentar...
A vertente nacional.
A vertente nacional, o governo apresentou um plano que é preliminar, que pode ser revisto. E, portanto, vai haver uma oportunidade...
Deve ser revisto esse plano?
Com certeza que sim. Portanto, com uma redefinição de prioridades, recentrando as prioridades da aplicação dos envelopes financeiros em tudo aquilo que tem a ver diretamente com a melhoria da produtividade e da competitividade das empresas.
Vamos então mudar de tema, Joana.
Vamos aqui mudar totalmente de tema. Acha que o PSD fez bem em chegar a um acordo com o Chega nos Açores?
Olha, eu também no livro, na última reflexão, considero que não há uma boa política económica, não há uma boa economia sem soluções governativas estáveis e coerentes. Aliás, a nossa história económica prova isso. Quer dizer, repare, nós tivemos aqueles fundos europeus para fazer a convergência real. Se nós analisarmos onde é que estávamos em 1986... Onde é que estamos hoje, em termos de o que é a convergência real? É a aproximação ao nível de vida dos países mais desenvolvidos. O padrão é a União Europeia a 15. Se nós fizermos isso, fizemos essa comparação, chegámos à conclusão que progredimos imenso de 1986 a 1995. Tínhamos estagnado entre 75 e 85, praticamente.
E esse é o período do primeiro governo minoritário de Cavaco Silva e dos dois, das duas maiorias absolutas.
Isso são dados. Portanto, nós tínhamos, em 1985, 55,6 1,5% do nível de vida médio europeu, o PIB per capita em paridades de poder de compra. Chegámos a 95 com 68,3. Chegámos a 2000 com 71 e atualmente estamos com 72. Portanto, dentro de 95 e 2019, progredimos apenas, passámos de 68,3 para 72. Isto é uma quase estagnação do processo de convergência real. Portanto, é uma quase estagnação. E se nós analisarmos esta estagnação, a causa está na estagnação da produtividade. Ou seja, quando se fala em produtividade, mas não é trabalhar mais, doutor, é trabalhar melhor.
Doutor Eduardo Catroga, e isso para justificar uma opinião que ainda não percebemos qual é. O PSD faz bem ou não em chegar a um acordo com o Chega nos Açores?
Ouça, eu sinceramente estou fora da política.
Mas é certamente um espectador atento.
Eu sou um cidadão independente que aceitou missões na política. Portanto, eu na política sou partidário de uma convergência estratégica entre todos os partidos que apoiam o modelo europeu. Isto é, uma economia de mercado competitiva, socialmente inclusiva.
Nesse caso, o Bloco de Esquerda também não tem um papel aqui.
Eu não sou partidário da introdução de elementos anti-União Europeia, anti-valores da União Europeia, anti-economia de mercado, anti-euro, anti-empresas.
Nesse caso, o Bloco de Esquerda também não lhe faz sentido nestas soluções?
Claro que não. É evidente como é que partidos podem influenciar o processo de decisão política, querendo nós vencer no quadro da economia europeia, no quadro da economia global, ter partidos a influenciar que são contra a União Europeia, contra o euro e contra as empresas. Portanto, quer dizer, isso há aqui uma contradição, e portanto, isso daí serem contrários a todas as medidas de racionalização da administração pública.
Mas aí está a falar
dos incentivos,
doutor Eduardo Catroga, dos incentivos. Aí está a falar do Bloco de Esquerda. A pergunta era sobre o Chega.
O Chega, ainda não sei o que é o Chega. O Chega, não sei qual é a sua expressão eleitoral. Eu devo dizer que.
Mas não entra aqui também uma questão de valores.
Também não sei quais são os seus valores. Portanto, penso que o Chega é uma grande incógnita. Tem assim algumas bandeiras, como os partidos mais à esquerda tinham, digamos, mas depois quando chega, quando em determinada altura, digamos, essas bandeiras não passam mesmo de bandeiras. Portanto, eu não. O que eu digo é o seguinte. Eu sou partidário de quem ganhar as eleições devia governar. Quem iniciou, quem quebrou esta regra consuetudinária da democracia portuguesa foi o Partido Socialista, em 2015. Eu acho que quem ganhava as eleições deve governar e o principal partido da oposição, durante um determinado período, devia se abster de criar oposição e deixar o partido que ganhou as eleições governar. Portanto, foi assim na tradição. Portanto, eu não digamos... O Partido Socialista quebrou esta regra da democracia portuguesa, consuetudinária, legitimamente, à luz do quadro constitucional. Como o PSD regional dos Açores tem toda a legitimidade para chegar a acordo no sentido de ter também
mesmo,
uma maioria no plano regional.
Mesmo que seja com um partido que se diz antissistema.
Repare, o partido que se diz antissistema depende da influência nas decisões que lhe derem. Portanto, e na prática, eu só após a negociação de um programa de governo regional punha linhas vermelhas. E essas linhas vermelhas nunca as ultrapassaria em relação a determinado tipo
de valores. O nosso tempo está quase a terminar. Temos ainda aqui perguntas sobre mais um tema diferente, Joana.
Em que está diretamente envolvido, está no Conselho Geral e de Supervisão da EDP. Ficou surpreendido com a decisão do Ministério Público que afastou António Mexia da liderança da EDP na investigação das rendas excessivas?
Ouça, eu até dito, e aliás trato não diretamente o caso, mas qual é sobre... digamos, a necessidade de uma intervenção no sentido de melhorar a qualidade da mecânica do processo pré-acusatório no Ministério Público, que é importante, não, é inconcebível. apareceu uma queixa numa procuradoria, exatamente igual à queixa que apareceu em Bruxelas a propósito de alegadas rendas excessivas. A Bruxelas já decidiu sobre essa matéria, já demonstrou que técnica e juridicamente que a EDP não foi favorecida. Logo, se a EDP não foi favorecida, e as decisões estão publicadas e foi um objeto de uma investigação aprofundada pela Direção-Geral da Concorrência no campo, no domínio das ajudas de Estado. Portanto, eu estou convencido que o sistema judicial português, mais tarde ou mais cedo, vai chegar à mesma conclusão da União Europeia. Portanto, no fundo, há que respeitar o poder judicial, a sua mecânica, mas não quer dizer que nós não façamos propostas, que eu faço aqui propostas, no sentido de melhorar a qualidade e a celeridade do processo na fase pré-acusatória, no sentido de porque é contrário à democracia, ao direito das pessoas estarem pré-acusadas 7 ou 8 anos.
E, portanto...
Portanto, no fundo, total respeito pela mecânica atual do Poder Judicial, que precisa de uma grande reforma no sentido de acelerar, acelerar portanto, o período pré-acusatório.
E, portanto, Dr. Eduardo Catroga, numa resposta para sim ou não, acredita na inocência de António Mexia?
Sim, até repare, se a União Europeia, não sou eu que acredito, se a União Europeia, digamos, definiu que todas as decisões substanciais que foram objeto do processo de queixa na Procuradoria, que foi um processo anónimo, idêntico ao processo de queixa na União Europeia,
já entendemos.
Já concluiu. Eu estou convencido que mesmo que o processo caminhe para tribunal, que um dia, em tribunal, se demonstre que a União Europeia tinha razão.
Pode demorar mais tempo.
Infelizmente, é um processo moroso.
Para terminarmos, o Dr. Eduardo Catroga está na EDP em representação da China Three Gorges. O seu mandato termina em abril. Vai continuar na EDP?
Repare, está por uma questão que neste momento ainda não se põe. Eu considero, entrei na EDP como membro independente, convidado pelo acionista Estado em 2016-17, e fui independente, isto é, não representando diretamente nenhum dos acionistas, durante 3 mandatos, e nos 2 últimos mandatos, já não como chairman, porque o chairman não pode ser um representante acionista, por uma orientação, digamos, uma decisão regulatória. E, portanto, eu, na altura, entendi por bem, a pedido dos acionistas, e não foi apenas os acionistas que eu continuava a representar, mas os principais acionistas representados no Conselho Geral e Supervisão solicitaram para eu continuar. Eu não podia continuar, e portanto eu continuei como representante do acionista principal neste quadro do apoio dos acionistas principais da empresa. Portanto, eu não quero antecipar o que é que vai acontecer.
Mas teria disponibilidade para isso?
Repare, eu acho que em tudo na vida há ciclos. E, portanto, eu aceito sempre desafios e analiso esses desafios em função dos projetos e em função dos contextos no momento em que eu tiver que tomar a decisão.
E assim terminamos a nossa entrevista. Eduardo Catroga, muito obrigado.
Muito obrigada. Obrigado.
Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, por causa do 5G há um clima de guerra aberta entre as operadoras de telecomunicações e o regulador, que é a Anacom, por causa das regras desse leilão, mas que inclui também uma guerra já muito antiga, que tem a ver com saber se afinal pagamos muito ou pouco pelas nossas telecomunicações.
Pois, isso é uma guerra que, em primeiro lugar, não me parece que seja positiva para ninguém. Mas também é verdade que os operadores têm que rever, se calhar, um bocadinho aquilo que é as tarifas que estão a aplicar. Temos também que perceber por que razão eles estão a aplicar. Porque Portugal é um mercado muito pequeno e se calhar uma das razões é para pagarmos um pouco mais, será uma estrutura que teve que ser montada, se calhar ineficientemente montada, estou eu a dizer, porque nós não partilhámos, se calhar, a estrutura como devíamos ter partilhado no início, isto é, criar uma estrutura comum que depois todos usassem, como se faz na eletricidade, ok? Nós não temos três
cabos de
eletricidade.
Parte desta guerra do 5G tem exatamente a ver com isso, exatamente. Com os operadores não gostarem da ideia de virem outros de fora usar as suas próprias estruturas.
E esse é um problema para resolver. Nós fizemos isso, se calhar, mal de início e agora estamos a pagar e, se calhar, temos que pagar sempre pior.
Houve investimentos, é certo, que foram feitos e que foram muito avultados por parte de sobretudo, de duas operadoras. E é a defesa desses investimentos que estas operadoras procuram.
Pois, essa será uma das razões que pode ter outra solução. Até pode ter uma solução em que o Estado aí possa também intervir com a infraestrutura, não propriamente com o canal, digamos, o comercial, mas com a infraestrutura. Mas quando comparamos, de facto, os preços, nós vemos que os preços em Portugal estão um bom bocado elevados face àquilo que é os outros países da União Europeia. Por exemplo, Portugal paga em paridade de poder de compra, já tendo em conta a nossa capacidade de poder de compra, pagamos qualquer coisa quase como que o dobro da Itália. Não, quase que o dobro. E, portanto, isto é muito elevado quando estamos a comparar países, bom, ou outro país, por exemplo, a Polónia, que também tem preços muitíssimo mais baratos. Nós somos o 12º país em termos do ranking de 30 países europeus. Quando fazemos as contas aos dados processados e ao custo dos dados processados, aí ainda estamos muito piores, porque há um grupo enorme de países que paga muito pouco, abaixo de 50 cêntimos, por gigabyte, e nós estamos a pagar 1.9 cêntimos de dólar e nós estamos a pagar quase 2 dólares. Portanto, nós estamos a pagar quase 4 vezes mais e somos o 7º país mais caro. Portanto, todos estes indicadores nos dão a ideia de que nós temos, custa-nos muito usar, de facto, os dados e a economia digital. Até, as concessões que são dadas nas tarifas base, para passagem mínima de dados, etc., nós aí estamos francamente mal. Portanto, somos dos países também que concedemos poucos dados para aqueles pacotes pouco generosos, digamos. E, portanto, de um modo geral, a sensação que eu tenho é de que haverá razão de um lado, provavelmente, haverá razão de outro. Uma guerra aberta não vai beneficiar ninguém, é a sensação que eu tenho.
Mas é o clima que se está a viver. De resto, vamos nos próximos dias e ao longo das próximas semanas saber o que é que acontece a este leilão do 5G, com pelo menos duas operadoras a dizerem que ameaçam não ir ao leilão. Outro tema desta semana, do final desta semana, o Governo está a negociar com o PCP um eventual controlo público dos CTT. Seria um passo atrás positivo ou negativo, na tua opinião?
Eu vou fazer aqui uma declaração de interesse. Eu sou um pequeniníssimo acionista dos CTT e acho muito curioso o Estado estar a negociar com o PCP. Eu pensei que o Estado estaria a negociar comigo, porque ia-me comprar as minhas pouquíssimas ações, onde já tive uma perda muitíssimo significativa. O que vale é que, como foi uma quantidade muito pequenina de ações, que eu comprei para ter direito a entrar nas Assembleias Gerais do CTT, por curiosidade, que eu gosto às vezes de ir às Assembleias Gerais, e esta é uma forma de ir assistir e poder até participar com um voto ou coisa que o valha, mas enfim, para dizer que para mim é muito chocante que um governo esteja a negociar com um partido a posição de uma empresa que está cotada e que é cuja forma de se tomar é muito simples. Lança-se uma oferta pública de aquisição sobre as ações e eu, como outros, sendo do PCP, do PSD, do PS, até podemos, como acionistas, vender então ao Estado e o Estado vai governar a empresa. Porque estamos a chegar a um momento muito interessante, que é o da concessão, da negociação da renegociação da concessão.
Termina no final do ano.
E isto é muito estranho para mim, imaginar que os CTT perderiam a concessão.
O que está em cima da mesa, João, e isto tem a ver também com a Anacom, de quem falámos há pouco.
Exatamente.
É a possibilidade de haver uma solução transitória, porque estamos já quase no final de novembro e ainda não há uma ideia sobre se a concessão vai ser, vai ser prolongada. Mas fica então essa notícia desta negociação do governo com o PCP para o controlo público dos CTT. Portanto, o controlo público de uma parte muito pequenina da tua vida financeira também, através das ações.
Sim, é engraçado eu assistir a dois players, dois agentes no mercado que não têm nada a ver, aparentemente, com a empresa, na sua propriedade, estão aqui a negociar na praça pública, aparentemente, a toma da empresa. Quer dizer, eu fico muito admirado, porque acho que as coisas têm... Há regras no mercado, a nossa sociedade está organizada de uma determinada maneira e isso deve fazer-se de acordo com essas regras. É a minha forma de ver o problema. Claro que há aqui subjacente, e porque o PCP, há aqui subjacente uma ideologia política de uma intervenção que o Estado quer ter, através deste governo, na economia, que não tem necessidade de haver esse controle. É lícito também haver, não estou a tirar essa hipótese de cima da mesa, é lícito, mas deve fazer-se é de acordo com as regras do mercado.
A vida do dinheiro aos sábados, no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, e para ler, escutar e ver em permanência em tsf.pt.